O Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobé insiste num dado. Não podemos achar que vamos superar este momento terrível da trajetória humana sobre a Terra sem responsabilidade social, sem responsabilidade humana, sem sairmos de toda uma tradição que é uma tradição individualista, aquela tradição que consiste em cuidar da própria vida e não se preocupar com a vida do outro, da outra, do semelhante, do próximo, que no cotidiano é cada vez mais afastado, como se não existisse. A pandemia nos exige perceber o próximo como nosso irmão, perceber o próximo como nossa irmã. Somente com humanidade, com solidariedade, com um envolvimento profundo com o outro, com a disposição para esse envolvimento, na prática, não apenas na teoria, é que podemos sobreviver a esse momento traumático, monstruoso que estamos vivenciando. Por isso, o Instituto Dagobé insiste em sua campanha pela doação do percentual de imposto de renda no ano de 2020. Nós temos até o mês de junho para fazer a declaração de pessoa física. E esse percentual, que pode chegar a 3%, pode ser doado a entidades que lidam com caridade, com ações humanitárias, entidades que estão, neste momento, contribuindo para que famílias que vivem em situação de pobreza extrema, numa região historicamente sacrificada como a nossa, o sertão mineiro, para que essas famílias possam ter aquilo que é básico, inclusive, no enfrentamento da Covid-19. Não podemos nos esquecer que entre esses elementos básicos está a máscara, assim como o álcool gel, esses dois elementos que são básicos e que muita gente pobre não tem para enfrentar a pandemia. Então, mais uma vez, o Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobé insiste na necessidade de sermos efetivamente solidários, de sairmos do nível do discurso, da palavra bonita, solidariedade, e ser solidário, então, na prática. Se você é realmente solidário e pode doar um percentual do seu imposto de renda, entre em contato com o Instituto Dagobé através do e-mail institutodagobé@gmail.com. institutodagobé@gmail.com. Esta é a Carta do Sertão, o editorial do nosso podcast Na Pancada do Ganzá, a voz oficial do Instituto de Desenvolvimento Humano Dagobé. Siga conosco. Hoje, no nosso Café Dagobé, a conversa é com o artista Gu Ferreira. Muito obrigado, Gu, pela presença. Vamos começar falando sobre você, sobre sua trajetória.
Olá, professor Anelito. Olá a todos os colegas que compartilham o Café Dagobé. O meu nome é Gu Ferreira, eu sou artista plástico e arte educador, mestrando em desenvolvimento social e acadêmico de arquitetura e urbanismo. Bom, a minha trajetória se dá, né, o nascimento na cidade, na Grande Bocaiúva, e vim para Montes Claros para fazer esses estudos, né, acadêmicos.
Pois é, Gu, nós agora sabemos que você saiu de uma cidade muito famosa, cidade de Betinho, cidade de Zé Maria Alquimim, cidade de Patrus Ananias, a grande Bocaiúva. Como é que foi, Gu, viver em Bocaiúva? Como é que foi seu tempo lá? Como que é a vida cultural em Bocaiúva? Suas motivações para produzir uma arte pública vêm de Bocaiúva, dessa cidade de tantos homens e mulheres públicos?
Isso mesmo, bocaiuvense da grande Bocaiúva, né? A grande Bocaiúva que estende por alguns continentes. Montes Claros faz parte da grande Bocaiúva. Mesmo com o Darcy contrariando o Betinho com relação a isso, mas é uma verdade. Bom, naturalmente fui lá, a minha infância, né? Infância de moleque solto, onde de fato eu tive os primeiros contatos com alguns mestres, né? Cito dois que foram fundamentais na minha formação. O Adaltio Xavier, escultor em madeira, e mestre João Besouro, seu João do Lino Mar, mestre de Catopê.
Hoje, aqui no nosso Café da Gobé, estamos tendo o prazer de receber o artista Gu Ferreira. Gu, você acabou por se tornar mais conhecido em razão das esculturas que você produz e instala em espaços públicos da cidade de Montes Claros. Como que surgiu esse processo e, especialmente, como que você vê a tradição da arte pública, que é uma tradição que, nós sabemos, perpassa o século XX, que tem grandes expressões no Brasil, no México. Vamos lembrar uma das maiores expressões, né, no México, especialmente, que foi o grande muralista Diego Rivera. Diego Rivera, que foi casado com a não menos grande Frida Kahlo e que se tornou mais conhecido recentemente, não é, em razão do filme Frida. Não é isso, Gu?
Grande Diego Rivera, El Panzón, como diria a Frida, é uma referência, né? Acredito que todo artista, né, que leva uma perspectiva política na arte, ele naturalmente vai ter Rivera como um dos esteios, né? E esse trabalho em Montes Claros começou há 4 anos. Eu sou essencialmente desenhista, mas por um incômodo com relação à destinação das sucatas e dos materiais que podem ser reutilizados e reciclados, eu fiz essa proposta ao Paulo Ribeiro, que acatou de pronto, junto com o promotor Paulo César Vicente de Lima. E aí pensamos, junto com o Tribunal de Justiça, com a Polícia Militar do Estado, Secretaria de Segurança Pública, né, a Pastoral Carcerária, Polícia Civil, dentre outras entidades que compõem o escopo do projeto. Então, nesse sentido, nós começamos esse projeto com o objetivo de atender a população carcerária, que já se encontrava com alguns benefícios que a lei penal ampara, e os moradores de rua. Então, nesse sentido, foram 4 anos bastante produtivos. Fizemos aí, em 4 anos, mais escultura pública do que nos 167 anos da cidade, né? Então, nesse sentido, é fundamental essa perspectiva urbanística, né, e paisagística que hoje essas esculturas compõem o aparelhamento público da cidade, né? E os citadinos, eles estão, de fato, satisfeitos com o resultado visual disso. E sem contar, né, a fundamental satisfação pessoal e coletiva dos que compõem, né, o dia a dia da lida do projeto, né? Os assistidos do programa Para Além das Prisões.
Pois é, Gu, a arte pública tem aí uma relação íntima com a política. É uma arte fundamentalmente política. Como que você vê, Gu, a arte pública neste momento de eclipse da política? Neste momento que, de 2013 para cá no Brasil, temos vivenciado, neste momento em que a política está praticamente anulada, em que o autoritarismo nada de braçada. Portanto, a política, a boa política, a política que se faz no espaço público, anda anulada. Isso que no filme de Petra Costa, não é, entra lá como um
uma vertigem da democracia. De certa forma, então, o artista que coloca a sua arte aí na rua está politizando ou repolitizando o espaço social. Não é isso, Gu?
São tempos difíceis, né? Desde quando começou essa revivência do autoritarismo, né? E essa perspectiva insana que tomou conta, que veio, né, desembocar no momento atual. Então, mais do que nunca, é resistir, produzir a arte nas ruas, né, para as pessoas, para os cidadinos. Nesse sentido, institucionalmente ficou muito mais difícil. Então, provocar as instituições, né, destaco elas, né, o poder local institucionalizado com as instituições que também compõem esse poder local, exemplo do Tribunal de Justiça do Ministério Público, é fundamental para que, de fato, essas coisas aconteçam, que esse trabalho seja dissipado, né? Nesse sentido, nós temos uma resposta positiva, porque o projeto vai ser replicado em todo o estado das Minas Gerais. Mas vale destacar que há também outras perspectivas não institucionalizadas que não deixaram de produzir e estão fazendo muita coisa. A exemplo dos grafiteiros e dos pichadores, né, com seus pixels e sua linguagem marginalizada, mas que tem uma importância fundamental na perspectiva antropológica e composição da cena urbana, né? Então, a importância, ela é dual, tanto nessa perspectiva institucional, que parece ser legal, mas que a gente, naturalmente, enquanto artista crítico, né, coloca os nossos questionamentos e insatisfações no objeto artístico, como essa outra vertente, que é mais marginalizada, né, na figura dos grafiteiros e dos pichadores. É um momento terrível, mas que a gente segue firme produzindo. Tem outras questões também que são desejosas, a exemplo da depredação, das críticas negativas, insanas às vezes, mas outras coisas são bem maiores e continuam a nos mover.
Gu Ferreira, nosso entrevistado de hoje no Café da Gobé, aqui no podcast Na Pancada do Ganzá, a voz oficial do nosso Instituto de Desenvolvimento Humano da Gobé. Gu, esta é a nossa última pergunta. Gostaria de agradecer a você pela disponibilidade de estar aqui. E essa pergunta, Gu, é exatamente sobre a questão ambiental. A sua arte tem um elo, como já ouvimos aqui, com a questão ambiental. E de onde vem essa preocupação? Claro que nós já intuímos aqui, a partir de tudo que você disse, mas de maneira mais específica, por que que essa preocupação, Gu, acabou por se acentuar no seu trabalho? Você que também, é claro, é um artista que perpassa outros temas, que aborda outros temas, mas, de fato, essa questão ambiental se coloca aí, não é, no âmago da sua arte pública. Então, Gu, você poderia nos dizer alguma coisa mais sobre essa questão? A relação entre arte e meio ambiente hoje?
Isso é absolutamente urgente. Pensar o meio ambiente em qualquer forma de trabalho ou tecnologia que o cidadão empregue para fazer qualquer coisa. Desde o alimento até a produção de arte, perpassando pelas coisas mais simples e mais complexas possíveis. Então, nesse sentido, não há outro caminho, né? Não há outro caminho, não há outra justificativa, os tempos são esses, né? A cobrança, ela precisa ser individual, né, e coletiva. Então, nesse sentido, é que o trabalho foi pensado. E há um esteio, um marco teórico, que é o grande ambientalista, que foi o Dr. Gouvernec. Ele que foi o nosso esteio teórico. Então, nesse sentido, né, embasados pelas reflexões do Dr. Werneck, a gente construiu, né, o projeto. E nesse sentido, a gente faz questão de que cada escultura, ela tem uma composição paisagística também. Além dos materiais, né, e a perspectiva da ressocialização, junto com a perspectiva da reutilização e da reciclagem, a gente trabalha a perspectiva paisagística também, compõem os jardins. E esses jardins, eles são feitos para atraírem borboletas. Por isso o nome do programa Jardins para Borboletas, em que nós homenageamos mulheres que fizeram história, né, de qualquer ordem, contribuindo para a cidade de Montes Claros. E esses jardins, eles são cuidados por moradores de rua, né, ex-moradores de rua. Né, porque eles são... Há um processo, né? E eles são classificados e são feitos as devidas preparações, né? São capacitados enquanto jardineiros e exercem essa função. Né? E, no mais, muito obrigado ao Instituto da Gober, muito obrigado ao professor Nelito, um abraço a todos que vão comungar com essa breve fala, e fica aí, né, o convite para que conheçam mais de próximo o programa Para Além das Prisões e o projeto Jardins para Borboletas. Forte abraço a todos.
Travessia Rosiana, este quadro dedicado à leitura de trechos da obra sublime de João Guimarães Rosa. Um trecho de desenredo do livro Tutameia, de 1967. Do narrador a seus ouvintes. Jó Joaquim, cliente, era quieto, respeitado, bom como o cheiro de cerveja. Tinha o para não ser célebre. Com elas, quem pode? Porém, foi Adão dormir e Eva nascer, chamando-se Livíria, Rivília ou Irlívia. Aqui, nesta observação, a Jó Joaquim apareceu. Antes bonita, olhos de viva mosca, morena mel e pão, aliás, casada. Sorriram-se, viram-se, era infinitamente maio e Jó Joaquim pegou o amor. Enfim, entenderam-se, voando o mais em ímpeto de nau tangida a vela e vento, mas muito tendo tudo de ser secreto, claro, coberto de sete capas. Porque o marido se fazia notório na valentia com ciúme, e as aldeias são a alheia vigilância. Então, ao rigor geral, os dois se sujeitaram, conforme o clandestino amor em sua forma local, conforme o mundo é mundo, todo abismo é navegável a barquinhos de papel. Terceira margem. Este nosso quadro aqui no podcast Na Pancada do Ganzá, que é dedicado a uma pequena matéria, uma nota, melhor dizendo, sobre algo que nos importa. Nos importa muito, enquanto sertão, enquanto coletividade sertaneja. E hoje nossa matéria é sobre os 55 anos de idade de Francisco de Assis França, conhecido mundialmente como Chico Sainz. Pois é, Chico nasceu exatamente no dia 13 de março de 1966 e morreu tragicamente no dia 2 de fevereiro de 1997. Nós, neste momento em que gravamos este nosso podcast, não poderíamos deixar de fazer aqui uma pequena menção a essa singularidade da cultura brasileira contemporânea. Chico Sainz foi o grande líder de um dos movimentos das margens do mundo mais potentes no final do século XX, nos anos 1990, o Mangue Beat. A importância maior de Chico Sainz é exatamente o fato de a sua obra afirmar uma ascendência, uma importância maior da vida social, da vida coletiva, em relação à vida individual. Então, Chico Sainz afirma, num momento que era
muito marcado e que continua a ser marcado pelo individualismo, Chico Sainz se afirma o primado da coletividade. E tudo que ele fez foi junto e misturado com o povo negro, com o povo pobre, com o povo índio, com o povo mestiço, com o povo tal como esse povo é num país como o Brasil. E tudo que ele fez foi a partir de uma perspectiva de profundidade brasileira, uma perspectiva de quem está ali dentro do Brasil profundo. Nasceu lá em Olinda, né? Morreu exatamente indo de Olinda para o Recife, num acidente de carro. E Chico Sainz, é bom lembrar que ele nunca teve uma visão restrita sobre a produção artística. Teve sempre uma visão ampla e uma visão muito subversiva sobre o papel da arte e da música, especialmente em sociedade. A imagem do Mangue, que é o lugar de onde pessoas pobres em Recife, em Olinda, em outros tantos lugares aí no país, né, também, onde há mangues, onde essas pessoas conseguem seu sustento, conseguem sobreviver da lama, portanto, tirando caranguejo da lama. E Chico Sainz, em conexão, então, com o pensamento revolucionário de Josué de Castro, grande intelectual, um dos maiores do século XX, Josué de Castro, Chico, então, concebe a estética Mangue Beat. Os seus dois álbuns, gravados pela Sony Music, dentro do selo Caos, que são Da Lama ao Caos, de 1994, e Afro-Ciberdelia, de 1996. Esses álbuns produzidos por Chico Sainz e Nação Zumbi, enfim, esses álbuns são suficientes para marcar definitivamente a cena cultural, a cena musical, da música pop em especial, contemporânea. Fica aqui então essa menção ao dia do aniversário de Chico Sainz. Chico Sainz, se estivesse vivo, estaria completando neste 13 de março de 2021, 55 anos de idade. Uma voz da terceira margem, uma voz do Brasil profundo, uma voz do sertão, Chico Sainz. Expediente, o podcast Na Pancada do Ganzá, é uma produção do Instituto de Desenvolvimento Humano da Gobé. Redação e locução, Anelito de Oliveira. Assistência de produção, Vitor Hugo Manga. Periodicidade semanal, www.dagobé.com.br.